Boa noite aos meus queridos colegas e alunos. Josefa, Maria da Conceição, Wagner, Roberto, Marcinha, Nádia, Claudinho e Walter. Aqui em Porto Alegre, Betinho, Isolda, Aida, Hildo, Mariluce, Elisete e Gustavo. A maioria dos alunos hoje então está em aula. Vamos começar o nosso trabalho de hoje. Hoje nós vamos fazer a primeira de uma trilogia. Nós teremos três aulas agora de grande aprofundamento. São aulas que muito raramente a gente passa aos alunos num curso de formação em filosofia clínica. Mas num curso como este, depois de você, muitos aqui já têm clínica, todos já são formados, quer dizer, num curso como este, nós podemos sim aprofundar e mostrar para além dos conteúdos. Esta aula de hoje, ela só faz sentido dentro do estudo de tudo que fizemos até aqui. Nessa trilogia que faremos, começando hoje com a primeira parte, nas próximas duas semanas, na próxima quinta e na outra quinta, faremos o final dessa trilogia. E depois, durante várias aulas, nós teremos conversações profundas. Vocês entenderão a pertinência, a propriedade disso, a partir do que nós veremos agora. Eu vou passar aqui um link de imagens, por favor, à direita, ali no chat de cada um, é só clicar em cima e vocês terão acesso ao link. Quando cair um colega, se vocês notarem, só por favor me digam, professor fulano caiu, que eu puxo de volta, tá bom? Eu vou acessar aqui em Porto Alegre, o pessoal tem no telão. Aqui está. Vamos então imediatamente à nossa aula. Aqui vocês têm uma linha da estrutura da historicidade. É como usualmente a gente representa a historicidade de uma pessoa. Nós sabemos que não é uma linha. Linha é só um modelo que a gente tem, né? Historicidade quebra, historicidade vai, volta, tem lacunas, tal. A linha é apenas para representá-la. Do nascimento, zero, até os 45 anos. Durante o curso de formação, vocês aprendem que uma pessoa às vezes se reporta a períodos anteriores ao nascimento, posteriores, às vezes muito posteriores, não é? Ela se projeta 100 anos para frente e começa a tergiversar sobre o futuro e tudo mais. Pois bem, nós vamos considerar hipoteticamente esta menina, esta jovem que vocês têm aí na tela. Essa obra de Gal Zeri, esse é um artista israelense, Gal Zeri. Gostaram dessa fotografia? Isso é uma pintura, não é uma fotografia.
Sim.
Sim. A óleo. Óleo. E ele tem, às vezes, olhos sobre madeira, olhos sobre tela, impressionante, não é? Sim. Ele tem... E, aliás, com essa menina, com essa modelo, ele tem uma série de pinturas. Inclusive, trabalhos nus muito bonitos que ele fez com essa menina. Vocês depois vão procurar, não durante a aula, claro, depois. Ou vocês vão procurar no Google, vocês vão achar exposições e tudo. É muito bonito o trabalho que ele faz. Um trabalho assim, ele é minucioso ao extremo, esse pintor. Sabe, ele as pinceladas assim, ele cuida para que elas soem como uma fotografia. É o intuito dele. Mas procurando bem, vocês acham o pincel e as protuberâncias causadas pela tinta. Muito bem, nós vamos considerar a trajetória de uma jovem como esta. Eu coloquei essa jovem apenas como uma ilustração, um exemplo. Poderia ser uma outra jovem qualquer. E esta jovem, na trajetória de vida dela, assim como uma maioria de pessoas que nos procura, tem as coisas ordenadas conforme os nossos preceitos de época. Não é? Se eu perguntar para vocês, vocês estiveram na faculdade? Sim, estivemos. Qual foi? Ah, foi na PUC, foi na URGS. Foi na USP. Como foi? Ah, eu estudei assim. Fulano foi meu colega. Tinha tal fulano que era meu professor. Eu gostava muito, eu ganhei um carro do meu pai. Cada um tem suas narrativas, elas estão ordenadas aí dentro. Mas estão, vocês sabem o que veio antes, o que veio depois, onde estão cada um dos elementos dentro de vocês. Durante este curso, mostrei para vocês que ali naquela linha dos 0 aos 45 anos existem janelas, portas, passagens. E usei como vice-conceito a figura de um castelo, no qual a gente, na sala de livros, na biblioteca, nós poderíamos acessar o jardim diretamente, ainda que o jardim estivesse lá do outro lado, mediante uma série de recursos, em muitas aulas. Hoje, o que nós vamos ver vai muito além de tudo isso, mas muito além mesmo. Aquela alquimia inicial que vocês aprenderam até aqui vai ficar parecendo coisa de estudante perto do que vocês verão agora, tá? É muito importante que no momento oportuno da aula de hoje, quando eu parar e passar a palavra para os meus alunos, pedir para que vocês comentem, para que, por favor, vocês passem, que o professor retorne as coisas, para que eu possa dimensionar a nossa segunda e a nossa terceira aula, bom? Depende da caminhada de vocês, o quanto vocês conseguem caminhar em tudo isso. Muito bem, esta menina de rosto plácido, tranquilo, fumando seu cigarro, com a neve ao fundo, os cabelos escorridos, serena, essa menina tem uma historicidade como nós vimos lá. Nós podemos acessar por aquela linha de historicidade uma série de elementos. Eu mandei a gravação para este grupo da aula que foi feita para outro grupo do Google interno, porque ali as duas turmas confluíram exatamente naquela aula, vocês se encontraram. Agora já se afastam de novo a partir dessa aula. Mas na aula anterior foi exatamente um cruzamento entre as duas turmas. Por isso vocês receberam a aula, que é um requisito para essa aula de agora. Então, por favor, desçam a barra e coloquem lá embaixo, diz ir para a página 2. Cliquem em cima, por favor. Que Nádia caiu, vou puxar ela de volta. Pronto. Bem, agora, depois do prefácio, nós estamos na página 1 do curso. E vocês têm ali a obra do Erik Johansson. O Erik Johansson trabalha muito a mescla entre fotografia e pintura. Bem, vamos voltar àquela menina que apareceu na página anterior como uma referência. Você começa a conversar com ela. Ela lhe conta toda a historicidade dela, até por volta de 30 e poucos anos. E então você diz a ela: olhe, pela sua historicidade, eu vou acessar um elemento que ali é simbolizado como elemento Y, estão vendo lá em cima. E nós vamos transcender a sua historicidade, vamos para muito além dela. E a menina fica olhando para você e ela diz: do que o senhor está falando? Eu não entendo. O que o senhor está dizendo? E então, olhem que interessante. Por isso que foi passada a aula do Google interno para vocês. Como é que a gente acessa os arquivos existenciais, etc. Já aviso aos senhores que fazer isso que nós estamos estudando aqui, sem um estudo minucioso de historicidade, sem um estudo minucioso de EP, de elementos submodais, em filosofia clínica, é problemático, ok? É um verdadeiro atentado contra o ser humano. Nós temos preceitos, temos cuidados, não é, no trato da pessoa, e por favor, observem sempre isso, né? Ou nós temos fundamentos, métodos, ou não temos nada. Então, após a historicidade, quando você vai fazer isso, o que que você faz? Olha, primeiro vou mostrar os bastidores das coisas para vocês. Se dentro de vocês existe água, conceito de água, além do conceito de água, a experiência, a vivência, você já tocou na água, você já sentiu o sabor de uma água que tem aroma, por exemplo, aquelas gasosas que tem menta, eucalipto, etc. Se você tem tudo isso, eu posso, se a sua estrutura de pensamento permitir, combinar estes elementos, criando passagens, buscas e segmentos internos. Então, eu vou ali onde parte aquele risquinho que vai para o ponto Y, na historicidade dessa moça, porque eu sei que ali houve um elemento fundamental na vida dela. Ela estava lendo Walter Benjamin, entre outros filósofos, e estava considerando os elementos meta-racionalidade, como intuição, como impressão subjetiva e outras coisas que transcendem a racionalidade. E é exatamente dali que você diz: veja, em algum lugar dentro de você, independente do problema que você está vivendo, você pode considerar, assim como um homem caminha por uma escada absurda, numa construção improvável, uma escada que se equilibra praticamente no ar e na qual ele vai subir e descer infinitamente, tal qual aquelas gravuras do gravurista holandês Escher, você pode considerar que, ainda que andando em círculos, que ainda numa armadilha conceitual, você consegue, mesmo na armadilha, ter diferentes visões sobre o mundo ao seu redor. Lembrem a natureza do nosso curso, Historicidades, um curso avançado de extensão para filósofos clínicos, nos quais vocês estão aprendendo passagens, rotas alternativas, para além daquelas bases que vocês aprenderam no curso de formação sobre historicidade. Okay? Estão aprendendo macetes avançados sobre certos recursos que podem nos auxiliar em clínica. E a menina constrói esta imagem que os senhores estão vendo aí. Enquanto você estava falando para ela constrói isso. Para que, claro, aleatoriamente, cada um construiria uma imagem. Eu estou usando essas imagens apenas para como ilustração, exemplo, né? Bem, vamos então considerar, a título de ilustração, que ela, quando você fez aquele traço e a levou para o ponto Y, fora da historicidade dela, este elemento aqui. Por que que estamos considerando fora da historicidade? Por que que não é dentro da historicidade? Porque isso aqui que vocês estão vendo não se encaixa em qualquer vivência que ela teve, não se encaixa em qualquer lembrança, em qualquer raciocínio que ela tenha tido até então, em nada que está dentro da interpretação que ela dá daquilo que ela viveu. Ou seja, estamos considerando um recurso meta-historicidade, algo que transcende a pauta da historicidade. Entende? Tranquilo? Muito bem. No entanto, tudo isso, todo o material, toda a argamassa vem da historicidade. E é dali que nós partimos. E a nossa elaboração, essa construção para além da historicidade, ela nos dá, ela sempre leva em consideração todo o arcabouço da vida da pessoa, EP, historicidade. Vejam. Em outras palavras, eu estou dizendo para vocês o seguinte: você está caminhando pelo corredor escuro de um castelo. E você diz para a pessoa: aqui, ó, bem aqui onde estou colocando as minhas mãos, a minha mão espalmada, atrás desse monobloco maciço de onde escorre umidade, aqui eu vou empurrar esta pedra e do outro lado terá um homem caminhando por uma escada que perfaz uma armadilha conceitual e ao fundo um céu belíssimo com nuvens e o sol sugerido. Quando você empurra isso, a pessoa vislumbra a cena que vocês estão vendo ali. Ou seja, nossas consultas internas, os atalhos e caminhos que fazemos na historicidade não são apenas descobertas, são também invenções. E muitas vezes, como não veremos talvez muito hoje, mas está na pauta dos ensinamentos, muitas vezes a invenção e a descoberta se mesclam de tal sorte que fica muito difícil para a própria pessoa dizer: Se ao empurrar aquele bloco, então essa visão que ela viu ali atrás, o ponto Y, se isso era uma invenção, não estava lá e ela construiu, ou se era uma descoberta. Em vários casos. Isso ocorre, por exemplo, quando a invenção se aproxima muito daquilo que a pessoa já tinha como construto provável daquilo ali. Vamos caminhar, tá bom? Lá embaixo tem o título, a obra do Erik Johansson, e ele tem muitas telas dessas muito bonitas. Cliquem lá, ir para a página 2, lá embaixo, por favor. Pronto. Bom, se todos clicaram corretamente, estamos diante de uma nova obra de Erik Johansson, no qual nós vemos uma garrafa gigante à deriva em um lago, em um mar, e dentro dela uma pequena aldeia. Nessa pequena aldeia nós podemos divisar o campanário de uma igreja, um silo entre arvoredos, uma pastagem rala, um pedaço de uma bela aldeia, um pouco de nuvem lá em cima, dentro da garrafa, sol, né? Muito bem. Viram que do ponto Y corre uma linha em diagonal lá para baixo ao ponto W? Bem, vou agora explicar para vocês. Se você logrou êxito lá no ponto Y, e nem sempre isso é possível, lembrem que, dependendo do agendamento que o filósofo fizer, a malha intelectiva da pessoa refuta e rechaça o que você tentou fazer. Quer dizer, nós temos que agendar dentro daquilo que é plausível, possível, viável e aceitável na malha intelectiva da pessoa. E como não temos bola de cristal, muito menos temos tempo de tentativa e erro em consultório, o que levaria uma clínica especulativa muito longe, nós fazemos o quê? Nós já sabemos. Não é? Se eu agendar ali na professora Aida, uma das enseadas da Toscana, como em Pietra Santa, quando nós chegamos, pronto, já a malha intelectiva de nossa, ela já começou até a sorrir. Faz sentido tudo, ok? Para cada um é de um jeito. Bem, quando você, com aquela menina lá na primeira foto, tirou a historicidade, conseguiu chegar com ela ao Y, ou seja, disse para ela: olha, considere que para além dos seus problemas, naquele ponto da sua vida, um homem caminhando tal e tal e tal, e ele caminhando por essa linha, ele consegue vislumbrar o horizonte, e ela entrou, e para ela isso é viável, é plausível. Você perguntou em seguida para ela: e lá, no ponto Y, o que este homem está vendo que você não conseguiria jamais ver? Que respostas ele encontrou? E então, olhem que interessante. Por derivação, ela se desloca, a malha intelectiva dela, que agora já não está mais no eixo da historicidade, mas o transcendeu, e tem como referência apenas o que lá o Y está vendo, se esparrama pelos horizontes de possibilidade, pelas bilhões de combinações possíveis, e aponta para W. W é isso que vocês estão vendo aí. Ou seja, diz: olha, o que ele está vendo pode parecer incrível para o senhor, mas ele está vendo uma enorme garrafa do tamanho de um prédio de 15 andares, flutuando num oceano calmo. Lá ao fundo, o sol está se pondo e ilumina a parte de cima da garrafa, num efeito muito bonito. É isso que ele está vendo. E você, claro, enraíza. Mas como assim? Lembrem que nesse quesito nós não estamos considerando o que é real ou irreal, o que é factível ou não é factível. Ninguém está falando disso. Nem está em pauta isso aí. Nós estamos tratando de outras coisas. Eu sei que vários filósofos clínicos, um vai querer dizer: mas isso é arte, professor? Mas isso é ontologia, professor? Mas isso é história? Desde que vocês entendam o fenômeno, os nomes e os estudos de fundamentos que queiram dar, sigam cada um a sua estrada. importante é a compreensão do fenômeno e a utilização disso na clínica, ok? Bem, lembrem sempre o eixo temático de onde partimos. Lá você começou a historicidade daquela menina. Depois de ter feito a historicidade, estudou a estrutura do pensamento dela. Tudo muito bem apurado, um dia você chegou a ela e disse, olha, naquele momento da sua vida, que vai derivar lá no ponto Y, você estava passando tais dificuldades e tal. No entanto, se abríssemos aquilo e tal, e você tivesse visto um homem ciclando e tudo mais, o que teria ele visto? E ela vai lá para o ponto Y. A orientação temática dos pontos é muito importante. Okay? Por isso que eu atrelei tudo isso ao eixo da historicidade. Porque o filósofo clínico, essa garrafa e tudo isso que está aí, ele tem como, por aproximação, mais ou menos, saber onde isso está ao largo das margens da historicidade da pessoa. A título de ilustração, essa é uma primeira aula sobre esse tema, eu botei um ponto W. Mas lembrem que poderia ter esparramado em 5 pontos W e a mesma imagem. Hoje, como é uma primeira aproximação da complexidade disso, fiquem só com esse ponto W ali. Muito bem. E então, ela explica tudo isso aqui no ponto W para os senhores. O que está acontecendo, o que está se passando e tudo mais. Lembrem. Como você transcendeu o elemento de historicidade, você começa a, na conversação com a pessoa, e você só pode fazer isso com base no conhecimento da historicidade dela, saber o quanto tudo isso que você está fazendo, do ponto Y ao ponto W, quanto tudo isso flexibilizou prejuízos, valores, buscas, epistemologias, emoções, sensações, os 30 tópicos que se associam e se derivam ao infinito, só aí você sabe. Por exemplo, às vezes, eu ao conversar isso com a Mari Lúcia, eu descubro que, no caso dela, ela flexibilizou valores e prejuízos. Então ela já aceita, é um exemplo aleatório, ela já aceita que existe uma garrafa dessa, acha que é bonito e tudo mais, considera como quem vê um filme bonito, pronto. A malha intelectiva dela permitiu. E aqui, por exemplo, já não há gravidade. Aqui nessa imagem que vocês estão vendo, já não há antes ou depois. Ela olha essa garrafa e a temporalidade desapareceu. Isso é assim para ela. Para outros, essa garrafa está no tempo, até tem um relógio lá dentro da garrafa e tudo mais. Então, vamos supor, para ela o tempo desapareceu, já não há antes ou depois, já não cabe aqui a discussão de como isso foi criado, ou quando, ou por quem. Olhem que interessante. E tudo isso que, às vezes, na historicidade da Mari Lúcia, é um fator de amarração forte e contundente, aqui se torna um fator irrelevante. E eu posso trabalhar, às vezes, aqui, coisas que ali na historicidade dela eu não consigo. A simples aproximação, vamos trabalhar tal prejuízo na sua. Não, de jeito nenhum, isso não. Mas a garrafa ela aceita. Estão vendo? Vamos adiante. Daqui a pouco eu vou parar para que vocês possam colocar dúvidas, questões, considerações. Lá embaixo, ir para a página 3, por favor, cliquem. Enquanto isso, eu vou ver se algum colega temos aqui, Caio. Aqui é José. Pronto, já puxei os dois. Bem, aí clicaram lá embaixo, estamos agora na página 3. Muito bem. Ali embaixo eu coloquei o nome dos artistas, tá? Que fizeram, que trabalharam aqui. Muito bem. Nesta página 3, do ponto W, a pessoa vai para o ponto R. Quero dizer aos senhores que esse risco, esses segmentos de reta, eles são apenas aproximações. Eles nos dão apenas uma ideia de o que está ocorrendo. difícil, muito dificilmente eles terão essa precisão que está aqui. Assim como aquela linha da historicidade é um modelo, esses segmentos de retas também são. É muito improvável que a gente consiga fazer com essa precisão toda, mas o título aqui é ilustrativo, né, pessoal? O professor quer mostrar para vocês como é que se passa tudo isso. Pois então vejamos. Do W daquela garrafa, o terapeuta então fala com a menina. Bom, então daquele homem que estava lá andando por aquela escadaria todo que formatava uma armadilha conceitual, ele antevia aquilo que você descreveu, aquela garrafa gigante, é isso? E a pessoa diz, é, sim, e tudo mais, ok. E você diz, bom, aquela garrafa gigante, ela estava indo para algum lugar? A pessoa diz, não sei, não tenho a menor ideia. Aquela garrafa gigante, gostaria de comentar algo mais sobre ela? Não, não gostaria de comentar nada. E então, o filósofo clínico, e em seguida, vou colocar sobre alguns dos elementos sobre isso que eu vou dizer, ele fala para a pessoa, e dentro da garrafa, dentro daquela aldeia, há alguém lá dentro? Há uma pessoa, um bicho, alguma coisa? E ela diz, ah, há uma menina. Uma menina segurando três filetes de uma corda de pelo de animal, que é amarrado a três gaivotas, que voam e levam a menina com ela. Nesses anos todos de clínica, uma das coisas que me causa muita admiração é até onde vai a imaginação humana. Que coisa bela, que horizonte que é capaz de pintar a nossa imaginação. Que só isso já seria o sublime de quase tudo, mas ainda tem muito mais. Olhem o quadro aí da menina. Voando pelo céu, puxada por gaivotas. Gaivotas amigas, que não vão fazer mal, tanto que a menina está se deliciando no seu voo com as gaivotas. Qual o motivo do filósofo clínico ter agendado isso? Há mais alguém ali dentro? Há vida ali dentro? Tem alguma pessoa, algum bicho e tal? Qual foi o propósito dele fazer isso? O filósofo clínico está trabalhando aí coisas que lá em cima, no eixo da historicidade, que vocês estão vendo, que eu coloquei com uma barra firme, forte, bem mais grossa que os segmentos, ali seria muito improvável, seria muito difícil. Coisas que se eu trabalhasse ali, eu teria que esperar determinados períodos, teria que fazer determinadas funções, movimentos e tudo mais. E aqui eu consigo passar por partes da historicidade, transcender isso, ir para vários horizontes e trabalhar as questões. Durante as pesquisas desses trabalhos que agora eu mostro para vocês, muitas vezes eu me perguntava coisas como: é impunemente que isso acontece? Uma pessoa sai de sua historicidade, vai para o ponto Y, dali vai para o ponto W, dali vai para o ponto R, e depois ela volta para sua historicidade, está tudo bem? Geralmente, quando é um devaneio, uma quimera solta, sem vinculações maiores com a própria IP, sem elaborações maiores, pode até ter um efeito, às vezes, pelo impacto que provoca, tal qual um sujeito que diz que foi abduzido, foi levado para não sei aonde, aquelas coisas. Agora, quando é feito dessa maneira sistemática, por assim dizer, coloquem isso entre aspas, porque há muitas questões problemáticas técnicas aqui, quando há esse giro, esse voo existencial dessa ordem que estou mostrando para vocês, a pessoa passa, cruza a historicidade dela de vários caminhos e de vários modos, vai e volta, como uma pessoa que está caminhando por uma estrada, sai, conhece um lago fora da estrada, volta e vai até as colinas, vai lá adiante, recua. Ela tem o conhecimento da estrada e uma série de outras coisas que se vinculam, ora de maior sorte, ora de menor monta, a essa historicidade dela, que perfaz a estrada de vida dela. Okay? Tanto que a nossa base aqui categorial é a historicidade, que é para onde a gente puxa rapidamente a pessoa em caso de alguma tempestade maior. Tá? Tempestade essa que não é prevista geralmente aqui, mas lá no início do estudo da historicidade. Com algumas pessoas, vocês sabem, fazer tais movimentos não se faz, de forma alguma. E para outras, vocês podem voar com tranquilidade nessas direções. Bem, ao chegar a R, você faz uma pergunta, então. Bom, essa menina está voando e ela vê lá de cima questões como, por exemplo, isso tudo que você está vivendo que você não conseguia de outra forma resolver. E ela diz, de fato. E lá de onde ela está olhando, doutor, é completamente diferente. Tudo. E você diz, o quê? Como assim? O que que ela está vendo lá que é completamente diferente de tudo que a gente não consegue ver? E ela nos coloca. É mais ou menos como agora a gente, daqui onde a gente está, olhar para a infância da gente. Muitas coisas que antes doíam, a gente tinha medo e não gostava, agora não significam mais nada. Outras a gente tem vergonha e tal, mas já tão, não é tão, tanto assim. Alguma dorzinha, mas mudou, né, o foco. A gente não consegue mais ver como era criança. E é isso que essa menina, ao voar e olhar as suas questões, é isso? Ela diz, é bem isso, é exatamente isso que está acontecendo. Bom, e então você pede, por favor, eu peço para que vocês cliquem lá embaixo, ir para a página 4. Enquanto isso, deixa eu puxar os colegas que caíram. A Josefa caiu, a Nádia também caiu. Já puxei as duas de volta. E aqui, nesta página 4, nós temos uma casa do futuro, em Oblivion. Vocês viram esse filme? Com o Tom Cruise. Sim, é um filme bem curioso esse, né? E lá aparece esta casa aí, ó. Ela fica acima das nuvens. Ela é colocada a um suporte que a liga diretamente à Terra. Imagine o tamanho do suporte que passa das nuvens até o chão. Ali tem a casa onde ele mora com a mulher dele. Tem um helicóptero, tipo um helicóptero. Outros aparelhos, ele monitora o espaço da Terra com isso. É o trabalho que ele faz nesse filme que trata de um futuro próximo. É uma alegoria qualquer. Bom, e aqui nós temos um outro dispositivo muito interessante. Ali do item R, observem como a linha agora entorta. Entorta e segue em direção lá adiante à letra M. Bem. Quando uma pessoa se desconectou do eixo historiográfico, portanto, temporalidade, espacialidade, causas e efeitos, todos os elementos que fazem na etapa civilizatória em que estamos ser o que somos, e entender e viver as coisas como estamos, quando a pessoa vai e chega, por exemplo, àquela letra R, e tudo isso é uma aproximação, dali para frente ela pode. E às vezes antes, claro, alcançar uma fluência nestas abstrações que são conseguidas, nessas ideias complexas que são aqui constituídas, e ela pode alçar voo, fazendo agora construções para além da historicidade dela, belíssimas, belíssimas, sabe? E os limites para isso, nós. Como pesquisadores, podemos até considerar qual seria os limites para isso. Não é? Dentro de uma historicidade, muitas coisas são fortemente limitadas, restritivas. Não é? Uma pessoa não pode passar dos 30 anos físicos da carne para os 40 de um minuto para o outro. Não dá. Há observâncias para deslocar tempo, espaço, uma série de coisas. Aqui, quando você aprende os caminhos secretos, quando aprende a empurrar uma pedra na historicidade e construir essas coisas, os elementos são outros. Claro que há riscos em fazermos isso, como há riscos na própria vida. No entanto, nós não fazemos isso de uma maneira leviana, lotérica e uma brincadeira de forma alguma. Como eu disse, isso é feito, esse percepcionar, essas ideias complexas, o que vocês estudam no curso de formação, indexado à historicidade da pessoa, isso é feito com um propósito específico. Lembrem que aquela menina, lá no início foi, nós pegamos um momento da vida dela, derivamos para Y, empurramos uma pedra e dissemos, e o que que pode existir atrás desse corredor, desse teu castelo? E ela construiu. E nós, com base em tudo que estudamos dela, da IP dela, fomos caminhando com ela. E ela foi construindo caminhos. Aqui eu tenho uma pergunta para os senhores. De R até M, quando ela disse que agora ela olha lá de cima e vê tudo diferente, nós perguntamos o que diferente? E ela disse, o que está vendo lá de cima essa menina, que é tudo diferente, é que ela vê como vão ser as nossas moradas, os nossos lares no futuro. Que é uma perda de tempo a gente se exasperar com problemas, problemas financeiros, problemas afetivos, problemas de outra ordem, que é muito mais bonito, é muito maior, que a nossa visão tinha que ser de horizontes. Você diz, como assim? Ela diz, tal qual uma casa construída acima das nuvens, que pudesse sempre ter o sol como companhia. Tal como, sabe, algo que então não é completamente diferente. E você enraiza, como assim? E a pessoa fala, ora doutor, se o senhor mora num lugar desses. E você continua, me explique, me dê um exemplo. E ela vai aprofundando esses elementos, flexibilizando. Eu vou parar aqui a gravação para ouvir os meus alunos. De fato, essa contribuição que nós tivemos aqui, tanto do Walter como do Claudinho, são muito importantes. Veja, o Walter colocou: podemos ou não utilizar isso para além? Precisa ser problemático? Não. E a ideia é exatamente essa, né? Como é clínica, claro que a gente puxa para o lado da questão, assunto imediato, último, mas a ideia. E a ideia última é libertar os senhores da escravatura da historicidade. Dessa escravatura da historicidade, que é muito pesada para alguns. Ainda que confortável para muitos, ela é tardia, é uma estrutura muito pesada. E muitas pessoas sequer se dão conta disso. Quer ver? Ah, eu estou com tantos 20 anos, tenho que fazer agora meu mestrado. A minha mulher quer ter um bebê, vou construir uma casa, depois vou ter que comprar isso, e aí eu com 30 anos vou me mudar, e aos 50 não, vou me aposentar, e aos 60, para alguns, ainda que isso se torne muito confortável, para outros, essa é a verdadeira clausura da vida e da existência. Esses protocolos, essas amarras, essas esperas, esse cadenciamento coercitivo das coisas. Ah, eu tenho 60 anos, então não posso namorar agora porque eu tenho 60. Aquelas coisas. Não é que quem escreveu, e quando eu digo quem, tem que botar no plural, porque é sociedade, é época, é contexto, são tantas coisas. Para alguns é muito complicado. Não estou querendo aqui desrespeitar a historicidade, ao contrário, isso é uma homenagem a ela. E é o maior voto de respeito. Ela é nossa base. Construímos na nossa sociedade esses registros. Quando eu pergunto para você como foi ontem, foi bom? Nossa, professor, o jantar estava maravilhoso. Olha, estamos na pauta da historicidade usual, dentro dos seus registros, você sabe espaço, tempo, cadência, ritmo. Sem isso, nós seríamos criaturas soltas no universo, sem inclusive a possibilidade de um diálogo. Pelo menos até aqui, até este momento historiográfico da nossa evolução como espécie. Agora, já podemos considerar, tanto no futuro próximo como agora, desde já, que a historicidade, ainda que um referencial que precisamos para viver, não pode nos algemar, nos prender, nos amarrar a um cabresto e fazer da vida um inferno. Isto não. A não ser que você queira isso para você, então siga em frente. O que eu proponho é: vamos respeitar a historicidade, sim, e aprender com ela e para além dela caminhos. Apenas isso, tá bom? Então, algumas pessoas que tomaram fluência com esses elementos e migram pelas historicidades, olha, elas navegam pela existência, navegam. Elas vão lá no passado e pegam elementos belíssimos, mesclam com dados do futuro, não são mais reféns das coisas. Sim, elas agradecem as coisas e conseguem fazer a apologia da vida em toda a sua amplidão, em toda a sua vastidão, e ela é muito grande. É nesse sentido. Estamos vendo hoje um dos beabás disso. Imaginem agora os senhores, quem revisitar desde a primeira aula, quando nós começamos esse curso de historicidade, eu avisei para vocês, vai ser um curso lindíssimo. Lá naquela altura eu já olhava para hoje e pensava, quando eles chegarem naquela aula, eles vão. Quem estudou direitinho todas as aulas anteriores, nossa, como eles vão ficar felizes de saber, né, dessas coisas e tudo mais. É muito bonito, ok? Muito bonito. Bem, claro que vocês precisam, por favor, considerar o que a gente viu. Quer dizer, a historicidade, alguns a consideram uma arqueologia. Ela tem coisas guardadas, você vai lá descobrir essas coisas. Outros não se comportam como arqueólogos. Outros se comportam como estetas, como diletantes, como criadores de vida. Então eles vão lá, encontram uma pecinha quebrada nos seus passados, dizem, por que não reformo? Por que não pinto? Minha mãe gostava tanto, meu pai gostava tanto. Deixa eu fazer uma homenagem. Pintam e dão para o pai e para a mãe que lá ainda está vivo. Enquanto aqui, não. Quem é refém, está escravizado? A historicidade não pode fazer isso. Pode lamentar uma mãe, um pai, que pena, que sofreu muito, e só pode ir lá naquele acervo arqueológico e sofrer tudo de novo. Por que não transcender para aqueles para os quais isso é possível, é condizente e é oportuno? Por que não aprendermos a crescer para além desses vetores, né? Com responsabilidade, com respeito, com amor, por que não? Não, e ensinar outros a poderem fazer isso. É a nossa trajetória em clínica. Bem. Sim. Como ela falou em português muito baixinho, eu vou traduzir para os senhores. Ela colocou a famosa queixa heideggeriana, né? A linguagem como limite. E eu vos digo, para Heidegger era assim, ele parou ali. E quando eu digo ele parou ali, não estou dizendo. Não, Heidegger fez muito por nós, né? Ele trabalhou muito. Mas para ele, de fato, só até onde a linguagem alcança, né? Quando nós tratamos de fenômenos como estes, estamos migrando da fenomenologia para o estruturalismo. Mas isso não é tema para hoje, nem para essa trilogia, aliás. Aqui nós temos outros propósitos. Vamos a eles, então. Por favor, sim, eu vou parar aqui a gravação. Pronto. De fato, nós tivemos aqui vários comentários muito bonitos, né? Como a Elisete observou muito bem. Todas as linhas são retas, com exceção da RAM, que é a única, aliás, que não corta a reta. Tem várias razões para isso, eu vou mostrar para vocês direitinho, tá bom? Olhem, há uma vinculação sempre com a historicidade, tá? Não se enganem quanto a isso. O fato de é do segmento RAM não cortar propriamente a barra da historicidade não desvincula da historicidade. Nesse primeiro momento, isso é uma apresentação. Eu estou prefaciando o tema. Lá adiante, no final da trilogia, vocês vão ver quantos riscos nós teremos aí. E essa garatuja inicial aí vai deixar saudade pela mansidão dela. Isso é bem mais complexo. Aqui estamos tendo uma primeira aproximação. Então, lembre, aqui, quanto mais você levar isso distante, você pode, de fato, apresentar modulações, apresentar desenvolvimentos, e cada vez você pode fazer novos ajustes para muito além da historicidade da pessoa. Muito, mas muito mesmo. Agora, o nosso propósito não é dissociar uma pessoa do mundo dela e torná-la uma alienada, uma pessoa que vai passar privações, necessidades de toda espécie, e você vai encontrar a pessoa passando frio e fome pela rua. Claro que não é esse o propósito, nunca poderia ser, aliás. Estamos na área da filosofia clínica. O propósito de tudo isso é que a pessoa aprenda a ir muito além de seus elementos historiográficos, que eles sirvam como uma referência, mas que eles não aprisionem a pessoa, apenas isso. Então, de R a M, como a pessoa já está muito longe, ela pode agora modular as coisas. Para que não ficasse muito complexa essa primeira aula, nas próximas páginas vocês vão ver que eu retorno à reta, tá? Aqui é só para que vocês já saibam, bom, pode ser diferente, não é preciso ser uma retinha ligando um segmento às coisas. De fato, não precisa. Temos algumas lições aqui importantes que eu preciso passar aos senhores. Esse desenho no qual nós iniciamos por Y, vamos para W, depois para R e depois para M. Em muitos e muitos casos, nós temos aqui relevâncias, nós temos aqui pontuações primorosas que vamos tratar. Essas relevâncias, elas dizem respeito a elementos semânticos e sintáticos, inicialmente. Ou seja, e até por isso eu coloquei essas pontuações. Se não importasse a ordem de nada aqui, podia ser Y, 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 não precisava mudar as letras. Ou seja, quando você sai da historicidade básica de uma pessoa para transcendê-la, os movimentos que você vai efetivando, a maneira como esses elementos eles derivam, ainda que não obedeçam mais causa e efeito, uma racionalidade, eles podem obedecer critérios sensoriais, estéticos, emocionais e muitos outros que transcendem ou estão aquém da racionalidade, ainda assim a pessoa tem como seu registro de partida, seu mundo de interpretação, seus códigos de entendimento, a sua historicidade, não é? E é como você viajar, você chega à Itália, como nós fizemos agora, berço do Renascimento, Toscana, Florença. O pessoal sabe, estou viajando, mas eu tenho meu lar no Brasil, a minha casa, a minha família, meus amigos, meu trabalho. Eles sabem. Se ficássemos mais tempo lá, esses vínculos poderiam balançar e tudo mais dentro de um critério. Agora imagine então quando fazemos algo dessa natureza, que é muito mais intenso, muito mais profundo e que reverte, quebra e muda preceitos que na base da historicidade são muito improváveis. Aqui, fazendo esses deslocamentos, você pode mudar muita coisa. Atenção à informação que vem agora, tá, pessoal? De Y para W, a pessoa recuou na historicidade dela. Mas como ela está para além dos conteúdos, e quando vocês voltarem à gravação, vocês verão e lembrarão disso que o professor disse há pouco, além dos conteúdos gramaticais de tempo, espaço e os outros parâmetros, ontem, amanhã, depois, esse de Y para W lá embaixo pode não ser um recuo ao passado, muitas vezes, mas um avanço para o futuro. E isso pode ser vertiginoso, porque em Y, quando ela saiu, ela pegou um tema, e quando vai para W, parece que está acessando algo lá da infância dela, e no entanto, por estar para além do eixo da historicidade, esse W pode dizer respeito a um futuro. Olhem que bonito isso. Você, ao revisitar, por assim dizer, seu passado, pode estar construindo seu futuro. Não é preciso mais ir para o futuro para ter futuro. Pode ir para o passado para ter futuro. Porque você está transcendendo os códigos gramaticais de sua historiografia. É belíssimo. A estrada para o futuro está impedida, pois eu crio o meu futuro lá no meu passado. A história do meu passado não há, não tem problema. Eu me desloco verticalmente, vou para R, em sentido diagonal, como está ali. Podemos fazer isso. Quanto maior for a fluência que você tiver na historicidade de uma pessoa, hoje, como vocês podem ver, não estou usando livro como de hábito eu faço, mas na próxima aula eu vou usar livro para mostrar bem pausado e concretamente como num trecho historiográfico você faz isso. É muito bonito. Vocês vão ver com a segurança e o respeito que se tem. Não é nenhuma bravata, não. Você faz com muito cuidado e muito, muito parâmetro. Inclusive recua muitas vezes, sabe? A segurança, o conforto da pessoa. A gente está trabalhando em clínica, não é? Ninguém vai fazer experimentalismos aqui aleatórios e lotéricos de jeito nenhum. Então, ao fazer isso, o efeito de. Sabe quando a gente vê aqueles filmes que a pessoa foi para o céu? Então, o seu Joaquim chegou ao céu, e lá vem São Pedro, vem Moisés, vem Buda e vem conversar com ele. Ei, São Pedro, como é que foi lá na terra? Não sei o quê. E aí ele considera de lá, com outras regras, com outras coisas da terra e tudo mais. Grosseiramente falando, é mais ou menos em alguns quesitos, algo assim. Desçam, por favor, a barra de ferramentas lá embaixo. Ir para a página 5. Pronto. Aí está. Mas o que aconteceu? Voltamos para a historicidade, professor? Reforçou a barra lá da historicidade? O que é isso? Vamos ver então. Esse é um trabalho do Henry Scott. Ele costuma muito trabalhar. Ele é um fotógrafo, viu? Norte-americano, se eu não me engano. Ele costuma muito trabalhar essas torções da lente, da máquina fotográfica. Isso nada mais é do que uma cidade, né? Que ele torceu e fez em forma cíclica a historicidade, nos dando um outro prisma completo. Ele tem muitas, muitas, muitas fotografias aqui. Mas o que eu quis mostrar é outra coisa, tá? É que esse trabalho do Randy Scott, ele nos dá essa margem bem, bem certinho do que a gente quer trabalhar aqui. Pois então, havíamos chegado em M com a menina essa, hipotética. Fomos muito longe. Ali em M, ela arrumou praticamente todas as questões que na historicidade dela, por N razões, estavam impedidas. Pessoas que passaram por sequestros, pessoas que passaram por guerras civis, tiveram suas vidas destroçadas, destruídas. Ah, eu deixei no carro um livro do Camus, que eu ia trabalhar com vocês, chamado O Homem Revoltado. Até minha esposa hoje estava lendo e disse, nossa, que forte que é o livro, de fato. Muito Camus escreveu num daqueles momentos dele, né? Camus tinha esses arroubos e. Pois bem, então ali eu ia utilizar como essa base de como é que uma pessoa completamente fragilizada, destruída, cerceada por uma época, por uma política, por um contexto, pode, transcendendo os elementos historiográficos, dar conformações que pela historiografia às vezes, não há como. Okay? Se uma pessoa passou por uma guerra civil, perdeu as coisas que tinha, filhos, esposas, maridos, de maneira violenta, bombas, explosões, viu os prédios, viu sua cidade ser demolida. Uma pessoa assim, se ela está muito arraigada em seus preceitos existenciais e historicidade, como ela vai reconstruir sua vida? Uma das maneiras é pelo entendimento, se ela tiver uma epistemologia, entender que o que houve foi um acidente, uma barbárie, ainda assim, não sei. Outras vezes, pela fé, ela acredita em, sei lá, em reencarnação, então na outra vida ela fez algo e agora está pagando, ou ela acredita em Deus, Deus cristão, judaico-cristão, e aí Deus sabe o que faz, não nos compete questionar, eu não sei como a pessoa vai fazer, mas olhem o testemunho da historicidade de grande parte da humanidade, quando passa por isso, o terrível que é, não é? A chaga acesa e viva na alma humana, e não é preciso ir tão longe. Divórcios, perdas de filhos em acidentes, quer dizer, são coisas que às vezes acabam com a vida de uma pessoa. Só que a vida, ela pode ser menos em relação à historicidade, mas pode ser muito mais se você aprender a transcender a historicidade, a respeitar e dizer onde quebrou, talvez eu possa consertar, mas não do modo historiográfico, conforme temos o caminho hegeliano, por assim dizer, e o que deriva a partir dele. É muito complicado. Vejam, essa menina, quando chegou ali a M, o pessoal aqui no monitor não fica muito visível, mas para quem está acompanhando em casa, e depois vocês verão na tela de vocês, em casa, aqui eu vou aumentar, eu tenho como aumentar. Estão vendo que tem uma barra preta ali, ó? Quer dizer, M desce em vertical e se junta à historicidade ali, ao risquinho, e recua até M. Ou seja, essa pessoa refez o caminho da historicidade dela. Refez as partes quebradas, refez as partes com as quais ela não podia lidar, refez tudinho. Voltou até M. Não que ela vá ficar em M, ok? Tanto é que temos ainda imagens pela frente. Isso corresponde a mais ou menos passar por essa passagem ali que simboliza na forma de uma luz, na forma que é um lago, não é? E eu usei essa imagem porque ela nos traz essa dubiedade, exatamente. Quer dizer, o que estamos vendo ali é um lago, mas também pode ser o céu. Pode ser o céu, mas pode ser um lago. Simula as duas coisas, né? Uma felicidade que o autor, e ainda um túnel de luz que você passa por dentro e vai lá para o outro lado. Ou seja, chegando a M, ela está apta para reconsiderar e reconstruir toda a sua historicidade. Isso se faz, às vezes, de maneira instantânea. A pessoa vira para você e diz: doutor, nossa, juntou tudo, eu já entendi, eu já entendi. Tal. Outras vezes leva alguns dias. A pessoa faz essa remontagem. Outras vezes ela não retorna, ela fica em M. Cada caso, claro, filosofia clínica será um caso. O nosso intuito é que, em quase todos os casos, ao recobrar e refazer sua historicidade ali, a pessoa tem agora elementos para ir além daquilo que quase destruiu como criatura. Não é? Quanto mais uma pessoa está identificada com sua historicidade, a tal ponto de achar que a historicidade é ela, ela é a historicidade, provavelmente mais apertados são esses vínculos. Você vai visitar um empresário, seu amigo que tentou se matar. Aí você chega lá e diz: ah, eu sou um fracassado, eu não consegui nada na minha vida. E você diz: o que que houve? Quebrou minha firma. Estou quebrado. Olha o que ele diz: quebrou minha firma, vírgula, estou quebrado. Ele está quebrado ou a firma está quebrada? Entende? A identificação é de tal sorte e habita o sistema nervoso dele, o tecido epitelial, quer dizer, é ele. Ele não diferencia mais uma coisa da outra. Então, foi mal nos negócios, foi mal nos amores, foi mal não sei o quê, eu não sirvo, minha vida acabou, não sei o quê. Ora, meu Deus do céu, mas o que é isso? Como foi que nos deixamos iludir a tal ponto de acharmos uma coisa dessas? O que eu proponho não é, então, vamos negar a historicidade. Não é isso que eu estou propondo. Você pode se identificar com a sua historicidade até achar que você e ela constituem uma única coisa. Pode, se quer isso, faça isso. É a sua vida. Agora, Não seria mais interessante você compreender que a sua historicidade é por onde você andou, com quem você esteve, o que você viveu, quer dizer, parte de você, não você. Você transcende, você vai além disso. Você pode reconstruir, reconstituir, transcender. Eu sei que esse discurso ele é belíssimo, que para muitos você fica pensando, nossa, que bacana. Entende racionalmente, mas não entende existencialmente. Tanto é que basta um abalo, uma quebra, um problema aí, você já vai de novo achando que é a sua autoestima, isso e aquilo. É o processo de identificação. Ok? Geralmente nós pegamos isso porque na historicidade da pessoa ela se vincula de tal forma ao que ocorre que você nota que a identidade dela está ali, né? Enquanto que pessoas que transcenderam, você vai lá visitar o seu amigo, quebrou sua firma, você deve estar arrasado, querendo se matar, diz, quem eu? De jeito nenhum. Estou chateado, claro que eu estou chateado. Tive que demitir pessoas, eles precisavam do emprego e tal, mas ué, vou fazer agora uma outra coisa, estou pensando em acertar aqui e tal. Para alguns, sobretudo para aqueles muito amarrados com suas historicidades, isso pode parecer uma atitude leviana, irresponsável, como se ficar amarrado, algemado à sua historicidade fosse uma atitude responsável e não leviana. O que que é isso? Não estou pregando nenhum sistema aético ou algo que você vai sair machucando pessoas, nada disso. Isso, a aprendizagem disso é exatamente para melhorarmos, crescermos existencialmente, irmos além. É esse o propósito, é esse o intuito, ok? Bem, por favor, desçam a barra de ferramentas, ir para a página 6. Na página 6, olhem o que nós temos ali. Professor, eu noto que na página 6 o senhor não apresentou nenhuma letra, não tem mais nenhum risquinho. Faltou tinta, foi isso? Não, não faltou tinta, não. É que a aula, para os nossos propósitos de hoje, como é uma aula muito puxada, e eu quero que vocês depois possam ter tempo de revisar os conteúdos em casa com calma, revendo as imagens. Então, propositadamente, eu fiz uma aula bem mais curta hoje, tá, pessoal? Para os meus alunos. Aqui, na imagem 6 e última, que encerra essa aula, esse quadro do Giuseppe eu acho tão bonito, tão bonito. Ele tem tantos elementos bonitos assim. Depois em casa você pode abrir um bom tinto, sentar, curtir esse quadro, você vai descobrir várias coisas bonitas nele. Um quadro muito inspirado. Breakfast in the Garden. Olhem só, o título já diz praticamente tudo, né? E viram as flores em cima da mesa, dentro da garrafa de vidro. Deixa eu aumentar aqui para o pessoal que está acompanhando aqui no telão. Quem está em casa também pode aumentar. Olhem que bonito aqui, ó. O menino olha para um dos patinhos, provavelmente jogou. A mãe dele está com uma xícara. Viram que ela é toda decorada, provavelmente pintada à mão, os patinhos, os gansos lá. Que cena bonita, né? No jardim, tomar um chá desse, que gostoso. Bem, vamos lá. Quando a pessoa voltou, essa menina, ela retornou até essa cena aí, ó. Essa aí é o ponto N. Ela retorna, é a última sequência, depois de todo um trabalho que você fez com a moça para transcender elementos historiográficos. Se este elemento de transcender retornou a essas questões como essas aqui, o que acham que a pessoa vivencia? A pessoa provavelmente que transcendeu os elementos historiográficos e chega a uma localidade dessa, vivenciaria o quê? Querem um exemplo próximo disso? Vamos supor que foi você que transcendeu, foi com você que foi trabalhar isso. Depois de resolvidas as pendengas todas, você finalmente volta e diz, olha, que bacana, que estava me prendendo, me doendo, me machucando, passou. Eu voltei lá um período da minha vida que eu tenho uma lembrança muito bonita. É um jardim, um café da tarde que eu tomo com a minha mãe, estou no jardim. Mas engraçado, diz a pessoa, eu não sou mais moça ali, eu sou menino. E você diz, é, mas como assim? Você voltou um pouco na sua história e deixou de ser menina e menino. Eu não entendo isso. E a pessoa diz, eu também não entendo. Outra coisa que ela não entende é que no contexto em que ela cresceu, não há isso que vocês estão vendo. Não havia patinhos no original. Não havia esse jardim lindo no original. Aquele laguinho lá à direita do menino também não havia. O que houve? Do que ela está falando então?
Nova
Isso.
comunidade.
Calma, não se assustem. Eu vou explicar para vocês. Isso é mais ou menos assim. É como depois, quando vocês contam suas historicidades para o filósofo clínico. Ah, meu pai me botava de castigo e dizia, se tu não estudar, tu vai trabalhar porque eu não crio vagabundo. E minha mãe costurava, coitada, ficava sem olhos, as mãozinhas dela, tinha que vender tudo, senão a gente não tinha comida. Depois meu pai se acidentou, ficou tetraplégico. E aí meu avô caiu em cima dele porque ele foi consertar o telhado, quebrou o telhado, todo mundo chorava. E o cara. Bom, quando você conta a sua historicidade, ele é assim. Eu estou exagerando, tá? Vocês entendem, para caracterizar apenas. Quando por fim você retorna, deixa eu ver aqui, algum colega nosso caiu, vou puxar de volta, quem foi? Não. É nada, deixa eu vou puxar aqui. Quando por fim você retorna, depois que você transcendeu, olha o que acontece. Você diz, ô doutor, agora depois desse trabalho eu queria lhe contar uma coisa. Houve uma vez que eu estava. Não, eu vou lhe contar diferente. Houve uma vez em Gramado, é, em Gramado. Aquelas hortênsias, aquele jardim, aquele café que foi tomado no jardim, aqueles patinhos. Me lembro, é, que havia flores e tudo mais. Ele está contando um trecho que ele viu uma vez quando ele foi na casa do primo. Ele encheu os olhos de lágrimas porque ele viu aquilo que o primo estava vivendo e disse, era tudo que eu queria viver na minha vida. Só que agora que ele refez suas coisas e ele transcendeu suas coisas, ele pode voltar no passado dele e ver coisas lindas que tem tudo a ver com ele. Ele não está mais preso às suas dores, sofrimentos, entende? Por isso que quando ele voltou e começou a contar, você disse, ah, mas não é mais menino, agora é menino. Tudo começou como menino. Mas quem disse que era ele aqui? Disse, você tinha dito, eu estava no jardim com a minha mãe. Se eu disse assim para você, é, você disse. Foi essa construção que você usou. Ele se confundiu. São os tropeços linguísticos naturais. A menina, ao revisitar, se coloca no lugar do menino. A emoção dela é tanto, o amor dela é tanto, a recíproca diversão é tanto, que ela vai até a, como se visse pelos olhos dele, pelas mãos dele, pelo nariz dele que sente o perfume do pão, do bolo, e que dá pro patinho, por uns momentos ela se torna ele. Depois retorna, claro, não há nenhum problema, não há nenhuma alucinação perigosa nisso. Ao contrário, são pessoas que agora podem voar pelos horizontes. Entende? Elas podem, se é da natureza delas amar, viver, construir, elas vão seguir para isso. E se for da natureza destruir, elas também vão fazer estragos nelas e nos outros. O que que você há de fazer? Não é? Filosofia clínica não é um santuário, é existência. E existência tem desde o melhor até aquilo que é muito, muito ruim. Por isso a gente aprende prudência, seletividade, cuidados, né? Quanto mais a gente compreende a alma humana, mais a gente respeita esses critérios e esses caminhos nossos, dos outros, né? Vocês estão aprendendo isso para construir jardins como esses aí, ó. Agora, se vão fazer isso ou não, Eu não posso fazer isso por vocês. Cada um fará conforme suas coordenadas. Também, uma pessoa que aprendeu a transcender, como você acha que ela lerá o futuro? Assim como ela leu o passado dessa forma, ela foi para lá, para um canto do passado dela. Antes ela sofria dores e agora ela conta coisas como essas que estavam lá. Ela aprimorou, talvez não tivesse essa flor, ela colocou. É muito bacana. As primeiras vezes que eu trabalhava isso em clínica, às vezes eu pedia, alguns de vocês foram meus partilhantes e sabem que eu faço isso às vezes, eu peço fotos, né? Traz fotos, tem fotos em casa? Me traz. E depois, às vezes, num momento qualquer da clínica, eu digo, vamos ver fotos de novo. E aí aparecem assim, ó, vasos como esse, onde não havia. Sabe como é que eles aparecem? Por agendamento, a pessoa diz, ah, eu não tinha notado que tem um vaso de flores aqui. Ele estava lá antes também, só que ela não via. Alguns sentem o perfume, doutor. O senhor sabe que essas rosas que a minha mãe botava sobre a mesa eram tão perfumadas. O bosque inteiro não tinha o perfume dessas flores. Agora tem flor, tem perfume. Quando isso é feito para um futuro, o que acham que agora a pessoa vislumbrará lá no futuro? Ah, eu vou morrer, eu vou ficar velho, eu vou ficar sozinho, desempregado, numa lata do lixo. Acham que é isso que ela vai ver? Ou ela vai dizer, que bonito. Sabe o que eu estou vendo, professor? Eu estou sentadinho numa cadeira bem grisalho. Do meu lado tem uma moça. Quem é ela, professor? O senhor conhece? De conhece. Agora que eu trabalhei com você, eu conheço bem certinho quem é ela. É, que bom. Conversa com ela alguma coisa. Ela está conversando comigo. Está me dizendo que daqui a pouco nós vamos tomar um chá juntos. Mas eu queria tomar um vinho, professor. Tome o vinho com ela. Ele constrói o futuro dele, mistura arqueologia com criação, invenção com descoberta, reposição, reassociação de vetores, não está mais preso à historicidade. Respeita, agradece a historicidade que viveu, a ama por tudo que aprendeu, mas ele está para além dela, que é uma das funções nossas em filosofia clínica, não é? Esquadrinhar os horizontes, olhar pelos caminhos. E não aprisionar almas e colocar sobre grilhões as coisas. Criar os horizontes. Vou desligar o gravador, porque chegamos ao final da nossa aula de hoje. Algumas pessoas, elas não pretendem, nem mesmo de maneira remota, transcender suas historicidades. A gente localiza isso pela historicidade da pessoa, ela coloca. Ontem eu fiz isso, agora eu acho que é justo eu ter aquilo, porque eu vou para tal coisa. Causa e efeito, associações amarradas, próximas. Ela coloca a pontuação do discurso ali, ela quer resolver as coisas na historicidade, que é ela. Ela é a historicidade, estão fortemente entremeadas, não há um aspecto dissociativo. Muitos não querem. E para muitos, esse caminho que eu mostrei para vocês hoje aqui, ele está fora de qualquer consideração. A pessoa não vai querer isso. Ela quer o caminho de uma historicidade, com seus prêmios, seus castigos, toda a sua caminhada, tá bom? Na clínica, muitos. E eu sou um filósofo clínico, não vou vender para a pessoa uma teoria. Se ela me procurou porque precisa, no entendimento dela, arrumar coisas na historicidade dela. Vamos ver se é por aí, se isso também não é um fator alienante, tal, aquela coisa toda, tá? Mas o respeito ao caminho da pessoa precisa ser muito, muito bem apontado, tá, pessoal? Ah, essa segunda questão que foi colocada, e a pessoa que tem a tendência a ir para as quimeras e fantasias, acham que ir para as quimeras e fantasias é transcender a historicidade? Não. Por exemplo, se você tem sonhos, eu seria um grande jogador de futebol. Vou fazer 10 gols em cada jogo, vou ganhar muito, erguerei orfanatos, hospitais, vamos colocar uma estátua, etc. Acho que você está transcendendo a historicidade, você está se amarrando a todos os preceitos dela. Só que está criando aqui elementos dissociativos dentro da historicidade que podem tracionar muito sua vida. Pode ficar complicado transitar entre o sonho e aquilo que, que são os afazeres cotidianos. Isso não é propriamente o fator que vimos. O fator que vimos lida com muita responsabilidade, porque você vai para além dela, sabendo que você precisará conversar com ela de maneira respeitosa, ter seus afazeres do dia a dia e tudo mais. Só não estará mais amarrado a ela. Você não é mais obrigado a obedecer os trâmites dela naquilo que é fundamental. Não naquilo que é do dia a dia processual. Você terá que tomar seu banho, se alimentar, ir para o seu trabalho. Isso é um mundo em que estamos inseridos, né? E fazer diferente disso, ninguém tem a obrigação de caminhar o mundo por você e para você. É nesse sentido.